Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Vamos estar no ar durante uma hora, hoje vão estar convosco eu, João Santa Rita, e aqui ao meu lado vai estar hoje a tomar conta das redes sociais o Amâncio Miguel. Das 17h30 às 18h, estamos em onda curta, nos 13.630 e 17.655, e depois das 18h às 18h30, sempre a falarmos de hora de Angola, estamos também em onda média, 1530. Vamos continuar em onda curta, 13.630, 17.655. Estamos na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues, e é por aí que vão chegar, sem dúvida, muitas perguntas e muitos comentários. Estamos também no WhatsApp, mas no WhatsApp só pode mandar mensagem por escrito. O nosso número é 1908-652-4584. Hoje temos aqui um convidado muito especial. Temos connosco o Dr. Adriano Manuel. Ele é do Sindicato Nacional dos Médicos, que está em disputa com o Governo e que poderão entrar em greve já na segunda-feira. Portanto, vamos ter uma oportunidade para discutir isso e também a saúde em Angola na sua generalidade. Mas antes disso, vamos ver as notícias e vamos começar precisamente em Angola, onde ontem o Tribunal Provincial da Huila condenou o antigo diretor dos Serviços de Investigação Criminal, Amadeu Soana, a uma pena de 4 anos de prisão e ao pagamento ao Estado de uma indemnização de 4 milhões de kwanzas. O acórdão lido pelo juiz Marcelino Ntiamba sustenta que ficou provado em sede do tribunal o envolvimento de Soana no desvio de 35 mil litros de combustíveis destinados às centrais térmicas de Luanda. Outros réus, Francisco Gil, Américo Nóbrega, Arão Elias e Andrei França, foram condenados a uma pena de 1 ano de prisão correcional. O advogado de defesa do antigo diretor do SIC, António Chimuco, diz que vai recorrer.
Nós esperávamos que ele fosse absolvido, né? E vamos insistir nessa tecla até o Tribunal Supremo decidir. As sessões foram boas, correram na normalidade. Como o meritíssimo juiz da causa, o presidente hoje disse, né? Num processo há várias convicções, e a convicção do tribunal em primeira instância foi essa, que o crime existe, e se condenou. Mas a nossa convicção, como defesa, é que ele é inocente.
Um juiz federal americano deu hoje ordens à Casa Branca para devolver temporariamente as credenciais de correspondente da CNN, Jim Acosta, que foram removidas após uma intensa troca de palavras com o presidente Donald Trump. O juiz emitiu um limiar a devolver a acreditação enquanto se espera pelo julgamento daquele caso.
Procuradores americanos indiciaram Julian Assange, o fundador da Wikileaks, que no passado publicou milhares de documentos secretos americanos. O documento revelando a decisão foi publicado por engano. Os seus pormenores permanecem ainda em segredo de justiça.
O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, disse hoje que Washington não vai aliviar as sanções à Coreia do Norte e apelou às nações do Sudeste Asiático para continuarem a exercer pressão máxima sobre a Coreia do Norte até que este país alcance a desnuclearização total.
Um tribunal internacional condenou 2 antigos dirigentes dos Khmer Vermelhos do Camboja, nos anos 70, à prisão perpétua por genocídio. O antigo presidente Khiet Sampan, de 87 anos de idade, e Nguyen Xia, de 92 anos, foram considerados culpados de crimes contra a humanidade e genocídio contra membros das etnias vietnamista e Cham.
Angola, fala só.
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 Angola Fala Só.
Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só. Como eu já disse, hoje temos connosco aqui o Dr. Adriano Manuel, do Sindicato Nacional dos Médicos. Doutor, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir, sim, senhora.
Muito bem, está a chegar extremamente bem, o que é sempre boa notícia. Porque às vezes durante estes programas, como são ao vivo, às vezes temos mais ligações, mas hoje parece que está bem. Olha, doutor, eu estava a ver as nossas notícias do passado, vi que, portanto, no início do mês, se não me engano, o Sindicato Nacional dos Médicos disse que ia entrar em greve na segunda-feira. O que eu lhe vou perguntar é o seguinte, se essa greve vai efetivamente realizar-se, o porquê e qual foi a reação do governo até agora?
Bom, antes de mais, muito boa tarde e agradecer a oportunidade que me dá para abordarmos questões relacionadas com a saúde em Angola no vosso órgão de comunicação social.
Um prazer.
A greve vai sair. Vai sair porque no dia 6 de agosto nós apresentamos um caderno reivindicativo ao governo de Angola, nomeadamente ao Ministério da Saúde. E esse caderno reivindicativo, até sábado passado, não teve uma resposta satisfatória. Só depois de organizarmos o nosso fórum de auscultação médica, em que os médicos decidiram partir para a greve, é que tivemos acesso a uma carta da Sua Excelência Ministra da Saúde, no sentido de começarmos as negociações. Acontece, porém, que não foi possível realizar na data prevista pela Sua Excelência Ministra da Saúde, tendo em conta que o sindicato tinha um programa de atividades naquela semana que não queria deixar passar as atividades que tinha para esse encontro. Mas, no entanto, fizemos uma carta dirigida ao Ministério da Saúde no sentido de programar um dia que fosse a escolha de Sua Excelência Ministra da Saúde. Uhum. Então, essa data foi marcada e o processo negocial começou na quarta-feira. Mas deixa-me realçar um pormenor importante. Durante esse período todo, não tivemos acesso à resposta do caderno reivindicativo. Tivemos acesso a essa resposta 19 horas antes do início das conversações. Isso quer dizer que alguns elementos da comissão negociadora do sindicato só tiveram acesso à resposta do caderno reivindicativo na porta do Ministério da Saúde. De tal forma que não estavam criadas as condições para que começássemos as negociações, tendo em conta que as respostas, primeiro, não satisfaziam. Segundo, existiram algumas questões para o plenário que fizeram com que nós questionássemos as respostas do caderno reivindicativo. De tal forma que decidimos manter a greve e vamos começar propriamente as negociações dentro da próxima semana.
Uhum. E só muito resumidamente, doutor, se nos pode... Uma coisa, essa greve é à escala nacional ou é só em Luanda?
Não, à escala nacional.
Muito bem. Agora diga uma coisa.
O sindicato do...
Sim. Agora diga uma coisa. Diga-me só, para os nossos ouvintes, não é? Quais são os aspectos essenciais desse caderno reivindicativo? Porque eu vi o vosso comunicado quando foi um fórum e não trazia efetivamente muitos pormenores. Não sei se você quer dar, vá lá, os pontos essenciais, que é para depois podermos passar aos ouvintes.
Bom, nós apresentámos 15 pontos do nosso caderno reivindicativo. O primeiro ponto está relacionado com a inserção de todos os médicos que se encontram no desemprego. Porque isso? Sabe-se que, fala-se em Angola, nessa altura, existem nada mais, nada menos do que 29 a 30 milhões de habitantes. Uhum. Assim sendo, Angola iria precisar, neste momento, de 29 a 30 mil médicos. Uhum. E nós temos, nessa altura, 3.500 médicos no desemprego. Se tivermos que cumprir com o desiderato da OMS, segundo a qual um médico para cada mil habitantes, nós iríamos precisar de 29 mil médicos. Logo, não se justifica nós termos estes médicos no desemprego. Então, o primeiro ponto do nosso caderno reivindicativo é justamente esse, enquadrar todos os médicos que se encontram no desemprego. E depois, temos também a questão relacionada com o material de trabalho. No nosso caderno reivindicativo, nós fizemos alusão às dificuldades, tanto do ponto de vista material e de recursos humanos. Do ponto de vista do material, existem materiais muito baratos que podiam ser comprados e que não existem nos nossos hospitais. Estamos a falar, por exemplo, de nebulizadores para aqueles doentes que têm problemas de dificuldade respiratória, asma, bronquiolite. Nas farmácias em Angola, esse aparelho não deve custar mais do que 35 mil kwanzas. Uhum. E nos hospitais da periferia não têm nebulizadores. Nós não temos desfibriladores, tanto nos hospitais secundários como nos hospitais terciários. Para quem não sabe o que é um desfibrilador, sim, é um aparelho que joga um papel muito importante na reversão da paragem cardiorrespiratória.
Exatamente.
Quase todos os hospitais de Angola não têm um desfibrilador. Abordamos a questão, o facto de não termos um monitor. Monitor, para quem não sabe, são aparelhos que jogam um papel muito importante para monitorizar a frequência cardíaca, a frequência respiratória, o pulso e até a pressão arterial. Não temos, em 95% dos nossos hospitais, não temos isso. E isso é muito importante porque nos permite aferir, observar quando é que um doente está a piorar do seu quadro clínico. E dessa forma colocamos esses doentes numa unidade de cuidados intensivos. Não temos isso. E isso joga um papel muito importante para aumentar o elevado índice de morte e mortalidade dos nossos hospitais. Uhum. Não temos muitas vezes medicamentos. Os médicos são obrigados a comprar medicamentos para comatar com o déficit de medicamentos existentes nos nossos hospitais. Não temos luvas, não temos seringas. Há muita falta de material. Então, nós colocamos isto. Outra questão está relacionada com o subsídio para os nossos colegas que trabalham em zonas recônditas do nosso país. Condições de habitabilidade. Os nossos colegas vivem em casas muitas vezes sem luz, sem água, vão buscar água no rio, sem meios de comunicação. Enfim,
sim, estou a ver.
Só dentre muitos, esses que são de algumas questões que colocamos no nosso caderno reivindicativo.
Muito bem. Muito bem, doutor. Então, olha, eu vou já passar aos ouvintes, porque já tenho aqui ouvintes em linha. O primeiro que eu tenho aqui é o ouvinte Luís Gabriel Correia. Ele está precisamente em Luanda, em Benfica. Senhor Correia, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir.
Muito bem, senhor Correia. Não sei se tem uma pergunta para o nosso convidado ou um comentário a fazer. Faça favor.
Ok. Primeiro, quero agradecer a oportunidade. É pela primeira vez e também agradecer aí o caro convidado, ilustre doutor.
Sim.
E a questão é muito, mas eu vou resumir. A questão do sindicato dos médicos tem muito se debatido sobre a questão dos direitos que eles têm. Claro, é bem normal que isso seja, né? Mas a questão mais importante que o sindicato tem que trabalhar mais é a questão da humanização. Os médicos em Angola é um problema. Os médicos têm trabalhado de forma mesmo a desejar. Por isso é que estamos a ver muitas mortes. Isso é uma questão muito que os médicos têm que conversar, têm que trabalhar nessa questão. E uma das questões também que eu quero aqui aferir, né, é sobre se suponhamos que tenhamos um problema assim, em relação aos médicos nessa questão da humanização, os maus atendimentos, porque é todo de Angola se vê isso, o mau atendimento mesmo. Aonde nós podemos correr e falar com o ilustre aí presidente do sindicato, ele, mais ou menos que eu quero aferir a isso.
Muito bem. Era o ouvinte Luís Gabriel Correia, ele estava-nos a falar de Luanda. Doutor, portanto, ouviu bem o que este ouvinte disse e eu tenho-lhe a dizer que a minha experiência aqui, claro, estou à distância, é que há muita gente que se queixa também deste problema, que claro está, pode ter outros sintomas, não é? Ou outras razões. Mas faça favor.
Bom, eu gostaria de realçar o seguinte. Por exemplo, nós, só para dar um exemplo, nos bancos de urgências, nós conseguimos ter um médico que é capaz de observar 150 a 200 doentes por dia. Logo, só isso de por si já influencia negativamente por um trabalho mais humanizado. Porquê? Porque o elevado volume de doentes que os médicos observam nos bancos de urgências influencia negativamente para que possamos abordar a questão com muita humanização. Uhum. Por um lado. Por outro, está relacionado com a dificuldade do material existente nos nossos hospitais. Não é possível o médico, por mais que queira, abordar com a humanização que se pretende, quando nós nem sequer temos material para trabalhar. Muitas vezes não temos seringas, não temos luvas, não temos medicamentos. Por mais que queira trabalhar com muita humanização, é difícil nas condições. Nós costumamos dizer que não se pode exigir dos médicos um serviço muito mais humanizado quando o nosso governo não faz absolutamente nada, e se faz, faz muito pouco, para que nós, os médicos, possamos exercer medicina com humanização. Resumindo, somos tratados de forma desumana. Quando se coloca o médico, muitas vezes em zonas em que nem sequer comida tem para comprar. Estamos a falar de nossos colegas que se encontram em zonas mais recônditas do nosso país. Muitas vezes esses colegas são obrigados a ir comprar comida no centro da cidade. E quando voltam, não têm condições de acomodar a comida, tendo em conta que não têm luz nem sequer têm água. É muito difícil cobrar humanização aos nossos colegas quando a classe médica angolana, quando o tratamento que se dá é um tratamento exageradamente desumano. De muito qualquer bem. Forma, é um reparo que se faz. Nós vamos lutar para que as condições melhorem e, desta forma, melhorarmos também a nossa abordagem aos nossos doentes. Agora, o nosso ouvinte diz também que, em caso de reclamação, onde se dirigir? É muito simples. Nós temos a ordem dos médicos angolanos. Qualquer atitude negativa que qualquer médico tenha, os nossos ouvintes podem se dirigir à ordem dos médicos angolanos. Nos nossos hospitais temos o gabinete do utente. Os gabinetes do utente têm justamente esse objetivo, abordar as questões que estão relacionadas com o mau tratamento, tanto da classe médica como da classe de enfermagem, bem como de qualquer funcionário do nosso hospital, e dessa forma aí vão encontrar os mecanismos legais para então influenciar ou jogar o papel negativo, positivo, para que possamos corrigir e eventuais excessos por parte da classe médica e não só.
Muito bem. Então eu vou já também agora para o outro ouvinte, que é o ouvinte João Bailão Capingala. E eles também estão em Luanda. Senhor Capingala, está-me a ouvir? Senhor Capingala? Senhor Capingala, está-me a ouvir? Bem, parece que ele está ao telefone, mas parece que está envolvido noutra conversa. Senhor Capingala, está-me a ouvir?
Sim, eu estou.
Muito bem.
Desculpa, Lívia, estava ali uma loja.
Sim, está bem. Muito bem, senhor Capingala. Então diga lá, tem alguma pergunta aqui para o nosso convidado, para o doutor Adriano Manuel?
Sim.
Sim.
Assim que o programa ligou, né? Ou quando liguei, no caso,
sim,
eu não sabia muito bem como que se tratava, mas como eu já vi que era de saúde, essa coisa toda.
Sim.
Independentemente daquilo que eu poderia falar sobre a saúde em Angola, no caso, mas, irmãos, o mundo, para todo mundo, eu falo, é muito lastimável que se vive em Angola. Eu não tenho muito a opinar, no caso, de como se resolver, mas tenho muito a falar dos problemas que tem a nossa saúde.
Muito bem.
Então, okay. Alô?
Sim. Bem, senhor Capingala, então pronto, já vi que... Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa.
Sim, eu quero acrescentar no seguinte. É que em Angola vive-se um problema que precisa de se resolver urgentemente. E das formas que estão a ser as políticas em Angola, não vamos conseguir ir em lado nenhum. Precisamos de apoio, não sei se é de outras consciências, outras forças políticas, mas em Angola precisa mesmo se fazer o máximo se resolver os problemas de Angola. Eu agradeceria de participar em outros temas.
Muito bem.
Eu gosto do Angola Fala Só, porque retrata as coisas importantes e eu queria participar mais.
Olha, senhor Capingala, então da próxima vez, não se esqueça, tem que sempre mandar o número, portanto, quando quiser participar a próxima vez, tem que mandar o número. Doutor, eu vou começar por lhe perguntar uma coisa. Portanto, eu sei também que, claro está, começam a surgir clínicas privadas um pouco por toda a Angola, e claro está, em Luanda há uma ou duas bem conhecidas. Como é que você vê essa situação? Porque parece-me a mim que temos aqui se isso continuar, que se vai devolver, vá lá, vai-se desenvolver duas saúdes, não é? Uma saúde privada para quem pode e uma estatal para quem não pode, digamos assim. O que é que você, como é que você vê esse desenvolvimento?
Bom, em relação a isso, nós precisamos melhorar a perspectiva da classe médica em Angola, que se melhore as condições de trabalho nos hospitais públicos. Porque se quando isso acontecer, certeza absoluta que muitas das clínicas privadas, essas que detêm o monopólio, essas que, cujas condições de trabalho são de longe melhores do que as instituições públicas. Deixa-me lhe dizer que existem clínicas privadas que foram construídas com dinheiro do povo. Estou a falar da Clínica Girassol, estou a falar da Clínica Multiperfil, que foram construídas com dinheiro do povo, com o erário público, mas, no entanto, elas foram construídas para servir uma determinada elite. E este, nós estamos preocupados com isso, porque, enquanto isso existir, as pessoas que fazem, que têm acesso a essas clínicas, a maior parte delas são pessoas que estão ligadas às grandes multinacionais. Enquanto isso acontecer, vamos ter alguma dificuldade de melhorar as condições de trabalho nas instituições. E o sindicato, quando apresenta esse caderno reivindicativo, tem como objetivo principal melhorar as condições, tanto de hotelaria, bem como do ponto de vista material, e desta forma vamos conseguir ombrear de igual para igual com as clínicas privadas e, quem sabe, muitas delas, que têm um fim extremamente comercial, acabam por desaparecer quando quando o governo organizar melhor o Serviço Nacional de Saúde, de certeza absoluta, que muitas dessas clínicas vão desaparecer, de certeza absoluta.
Muito bem. Olha, doutor, eu vou agora passar aqui o microfone ao Amâncio Miguel, ele está ali nas redes sociais e eu estou a ver que começa a haver alguma interação por parte dos internautas, não é verdade?
É verdade, João, já começa a haver, além das habituais saudações, já começam a surgir questões através do Facebook, também do WhatsApp, se calhar recordar, João, os nossos amigos do Facebook, que aqui durante a hora do programa não podem ligar, porque
no WhatsApp,
em particular, o mais importante é mandar a pergunta. Temos o Constantino Zeferino, que tem uma pergunta para o doutor, nosso convidado hoje, e a pergunta é: por que é que os médicos competentes da UNITA não são nomeados para postos de direção em Angola, nos vários hospitais e nos vários departamentos? E também temos já Albertina Manuel, que faz um comentário que tem a ver com o facto de muitos médicos que se formam fora do país preferirem não regressar a Angola por não passarem pelos problemas que o setor de saúde enfrenta no país. Portanto, quero ouvir o comentário do nosso convidado em relação a esse aspecto de médicos angolanos formados no exterior não regressarem ao país por causa de terem medo dos problemas que a saúde tem.
Muito bem. Doutor, eu não sei, esta questão da UNITA tem a dizer que é a primeira vez que ouço falar disso. Não sei se tem algum comentário a fazer isso. Seria a partidarização da medicina, não é verdade? Diga lá.
Bom, o que eu posso dizer é o seguinte em relação a esse assunto. Durante muito tempo, e isso, as instituições angolanas foram partidarizadas.
Sim.
Isso é um facto. De tal forma que isso influenciou negativamente para que médicos de qualquer filiação partidária pudessem fazer parte dos cargos de direção. Mas deixa-me dizer que também já tivemos ministros da UNITA, já tivemos ministros angolanos da saúde que eram da UNITA. Então, não é muito por aí. Eu acho que durante algum tempo, até se bem me recordo, devemos ter tido 3 ou 4 ministros que foram da UNITA. Então, já tivemos ministros da UNITA no nosso governo. Eu estou a falar do ministro da Saúde. Por isso,
exatamente,
eu não quero entrar muito nisso. O que eu posso dizer é que durante um tempo isto aconteceu. Mas vamos ver o que é que vai acontecer agora com o novo governo. Há uma abertura. Por exemplo, sei que, por exemplo, em Cabinda, por exemplo, sei que existem elementos que não fazem parte do partido maioritário, mas que tem cargo de direção. Tenho conhecimento, por exemplo, que a diretora provincial da saúde em Cabinda não faz parte do partido maioritário. E no entanto, é diretora provincial.
Muito bem.
Por isso, não é muito por aí. Quanto à outra questão, está relacionada
era a questão dos médicos angolanos que não regressam.
Dos médicos angolanos. É claro, o que se passa é o seguinte. Qualquer médico, qualquer cidadão angolano que vive uma situação que está num outro país, cuja condição de saúde é melhor do que a de Angola, cuja a condição salarial é melhor do que Angola, não quer vir para Angola.
Uhum.
E compreende-se, porque em Angola vive-se muita dificuldade, tanto do ponto de vista material como do ponto de vista de recursos humanos. Mas quando estamos a falar do ponto de vista material, estamos a falar do ponto de vista de diagnóstico, nós ainda temos algum problema nisto. Então, principalmente relacionado com as condições sociais. E isso influencia, é óbvio, que muitos dos nossos colegas que estão fora não venham. Nós temos colegas que foram com bolsa de estudo do governo de Angola e acabaram não regressando. Acabaram não regressando por quê? Justamente por causa das condições de trabalho que nos são impostas. E isso influencia, de outra forma, para o próprio crescimento da classe médica, ou todos os médicos que querem trabalhar em sítios em que lhe propicia crescimento. Quando isso não acontece, as pessoas têm tendência de ficar ali, onde eles vão crescer, tanto do ponto de vista social, como do ponto de vista médico.
Sim.
E é normal que isso aconteça.
Claro. Olha, doutor, estamos quase a chegar ao fim da primeira meia hora, mas eu já tenho aqui outros ouvintes em linha e eu sei que há pelo menos aqui dois que já estão à espera há algum tempo. Eu vou dar um microfone ao primeiro, depois vamos ver como é que a gente vai gerir isto em termos de tempo. Jomassa Manuel Bigi, creio que é Bigi que se diz, está em Areia, no Bié. Senhor Bigi, está-me a ouvir?
Estou a ouvir perfeitamente.
Muito bem, senhor Bigi, se tiver uma pergunta para o nosso convidado, agradeço.
Ok, muito obrigado. Gostaria de perguntar ao senhor, o nosso convidado, há uma situação que me inquieta. Temos muitos angolanos que estudaram fora do país,
uhum.
E esses, por sua vez, conseguiram determinar os cursos de superior para os médicos, e chegam em Angola, ficam 2 anos, 3 anos, 4 anos, documento não reconhecido. Agora, chegou a oportunidade de concorrer para o concurso público. Como é que ficam esses homens? Como é que o sindicato vê essa situação? Em que ponto resolveram? Ou qual é o diálogo que têm com o governo? Só essa pergunta.
Muito bem. Era o senhor Jomassa Manuel Bigi, em Areia, no Bié. Doutora, não sei se quer responder. Faça favor. Eu vou-lhe dar 1 minuto e 15. Está bem?
Está bem. Em relação a isso é uma inquietação do sindicato. Nós apresentamos essa preocupação ao Ministério da Saúde. Apresentamos essa preocupação à Ordem dos Médicos de Angola e isso faz parte do nosso caderno reivindicativo. Nós vamos abordar isso com alguma propriedade, porque muitos dos nossos colegas realmente abordaram-nos essa questão. E o problema nisto, o que nos inquieta, é que existem, por exemplo, médicos provenientes de Portugal, os seus documentos são reconhecidos com alguma facilidade. Os outros provenientes de Cuba, Brasil, têm alguma dificuldade. Por isso faz parte do nosso caderno reivindicativo. Uhum. Nós temos estado a trabalhar com o Ministério da Saúde e com a Ordem dos Médicos, no sentido de colmatarmos o mais rápido possível com essa situação. E nós vamos, de certeza absoluta, abordar ainda durante as negociações isso com os nossos parceiros.
Muito bem. Olha, doutor, estamos a chegar ao fim da primeira meia hora. Eu, como lhe disse antes do programa começar, nós temos que fazer aqui uma pequena interrupção. Depois, quando voltarmos, vamos até ao Norberto Sateco para uma curta revista de imprensa e depois vamos continuar. Eu já tenho aqui ouvintes ao telefone e parece-me que o Amâncio também já tem ali mais perguntas pelas redes sociais. Mas, para já, eu vou recordar aos ouvintes que, a partir das 18 horas, vamos estar também em onda média, em 1530. Vamos continuar em onda curta, 13.630, 17.655. Continuamos na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues, e no WhatsApp, só para mandar perguntas ou comentários por escrito, o número é 1-908-652-4584. Continuo com o Angola. Fala só. Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Para os ouvintes que nos estão a sintonizar agora, eu quero aqui dizer e recordar que o nosso convidado hoje é o Dr. Adriano Manuel, ele é do Sindicato Nacional dos Médicos, portanto temos estado a falar nesta primeira meia hora sobre a situação da saúde em Angola e também da programada greve dos médicos a partir de segunda-feira. Mas antes de continuarmos a nossa conversa, vamos fazer aquilo que fazemos todas as sextas-feiras. Vamos até ao Norberto Satec, que já está em linha, para nos dar aqui uma curta revista da imprensa angolana.
O novo jornal destaca na sua primeira página o Conselho Nacional de Carregadores, órgão que tramou Augusto da Silva Tomás, encabeçado por dirigente apanhados em paraíso fiscal. Contaminação por VHC da criança de 7 anos no Hospital Josina Manchel terá sido resultado da escassez de sangue. O jornal de expansão chamou para sua manchete Operação Resgate. 2 mil taxistas parados deixam 90% de alunos sem transporte. Governador do BNA alerta, estrangeiros não querem trabalhar com bancos onde os gestores tratam do seu próprio negócio e que são dominados por pessoas politicamente expostas. O jornal Loura chama para sua manchete, João Lourenço defende corruptos e atira-se contra o povo. Matéria ilustrada com imagens de Gonçalves Moandumba, Manuel Vicente e João Lourenço. Bento Cangamba ativa intrigas contra João Lourenço. O jornal O Crime chamou para sua capa, governador de Luanda envolvido em venda ilegal de terreno. O jornal Manchete diz que VHC da contaminação do Lousa, o cúmulo da incompetência na saúde. No 24 Horas, em notícia, o discurso que os angolanos querem ouvir. Todos roubaram o Estado e ao povo. General Facera denuncia. Cundi Payama desgraçou João de Matos. Principais camanguistas, oficiais do SINS e das FAS protegidas por Miala. Xavier Jaime, da Casa CE. O MPLA não vai mudar sem pressão da oposição. Já no Jornal de Angola, na sua primeira página, Sonangol sai da Unitel e do negócio da banca. Executivo reforça mecanismo para evitar corrupção nas contratações públicas. Voz da América, revista de imprensa, Norberto Sateco.
Obrigado, Norberto. Como sempre, à sexta-feira. E agora vamos continuar com o doutor Adriano Manuel, do Sindicato Nacional dos Médicos. Doutor, continua em linha, não é verdade?
Sim, continuo.
Muito bem. Olha, eu tenho uma ou duas perguntas para lhe fazer, mas como já tenho aqui muitos ouvintes em linha e tenho aqui um que está à espera há bastante tempo, eu vou já para a Lunda Norte, para o ouvinte Quinito Brigadeiro. Senhor Brigadeiro, obrigado por ter esperado. Está-me a ouvir? Senhor Brigadeiro? Não? Parece que já não está. Cansou-se de esperar. Então vamos para o Kwanza Sul, para o ouvinte Paulo Domingos. Senhor Domingos, está-me a ouvir?
Estou te ouvindo, querido jornalista. Muito boa tarde, a Voz da América. Muito boa tarde, Angola.
Muito bem, senhor Paulo Domingos. Faça favor.
A primeira questão que eu tenho para o nosso convidado, por que que o Estado angolano que nós temos usa o povo para os fins eleitorais, quando eles ganham os hospitais, não tem medicamento, mas as farmácias têm mais medicamento. A minha questão é, onde é que essas pessoas que funcionam nas farmácias, onde é que estão a conseguir, onde estão a adquirir esses medicamentos que ponham nos seus estabelecimentos? Por outra situação, a fragilidade no próprio sistema de saúde. Quando é que o nosso convidado pensa para melhorar o sistema de saúde em Angola? Nós temos uma população que não conhece nem saneamento do meio ambiente. Essa população não ostenta mesmo nada do que fala de saúde, porque nos países dos outros já desenvolvidos, em 100 habitantes, tem ali um médico, mas nós aqui não temos médicos capazes de atender essa demanda toda. Essa é uma das questões. A outra questão é, será que este povo é usado mais nas eleições prósperas? Depois de ganhar, fazem a mesma coisa. O que será que o senhor convidado pensa para Angola, para essa situação que acabamos de frisar?
Muito bem.
Para mim é tudo. Quero saudar os ouvintes também. Quero saudar ali o nosso convidado. Muito obrigado.
Era o senhor Paulo Domingos no Coanza Sul. Doutor, esta questão das farmácias, eu tenho-lhe a dizer que aqui no nosso programa é uma questão que vem ao de cima constantemente. E a acusação que é feita, e é uma acusação, é que os medicamentos são desviados dos hospitais para estas farmácias privadas, digamos assim. Não sei se o sindicato ou se você tem uma opinião sobre isso.
Bom, eu não queria entrar muito nisso, sabe? Eu não queria entrar muito nisso.
Muito bem.
O que eu posso dizer em relação a isso é que existe um déficit de medicamento nos hospitais de Estado. E nós, enquanto sindicato, a nossa luta é trabalhar no sentido de melhorar a condição das farmácias do Estado e dos hospitais públicos, no caso, e melhorar desta forma a melhoria passo-plenagem de atendimento às nossas populações. Quantas farmácias que têm muito medicamento? Isso, eu acho que eu não entro muito nisso. Desculpa-me, porque essa é uma questão. As farmácias têm donos, são empresários, e cada um vai à busca de uma forma para conseguir medicamentos e conseguir pôr no hospital. Ouve-se muito dizer que realmente existem situações em que muitos dos medicamentos estados são desviados para essas farmácias. Mas, como se disse, isso são especulações, eu não tenho, não posso afirmar com,
sim,
com
claro,
alguma propriedade.
Claro, claro.
Em relação à questão, do Estado que só usa o povo nas eleições e depois deixa o povo de lado, também é um assunto que,
claro,
que eu não quero entrar, não quero entrar, né?
Sim,
não quero entrar neste assunto. Outra questão relacionada com a condição atual da saúde em Angola, resumindo,
sim,
é claro que nós precisamos trabalhar muito no sistema de saúde primário. E o sistema de saúde primário influencia positivamente para que tenhamos poucos doentes, tanto no sistema de saúde secundário e terciário. E para isso precisamos mobilizar o nosso povo para aquelas questões que são muito importantes. Estamos a falar de saneamento básico, estamos a falar, quando falamos de saneamento básico, referimos-nos também à questão do lixo, das águas paradas, da utilização de inseticidas, ou melhor, da utilização de inseticidas e outros meios, com o objetivo de diminuir principalmente o elevado índice de malária, da febre tifoide, da leptospirose, das pneumonias, enfim. E isso tem muito a ver com o nível de saúde primário. Nós, em Angola, temos um nível de saúde primário muito debilitado. E enquanto o governo não investir muito no nível de saúde primária, investirmos muito dinheiro na saúde curativa, vamos ter alguma dificuldade em melhorar a situação da saúde atual. Por isso, é muito importante que gastemos mais dinheiro na saúde preventiva, para que possamos ter menos doenças, porque grande parte dos pacientes que acorrem nos nossos hospitais o fazem por patologias que podem ser evitadas, patologias infecciosas. Hoje ainda encontramos muito tétano no nossos hospitais. Hoje já não se justifica ter tétano no nosso hospitais quando até existe vacinas contra o tétano. O que se passa é que a vacina não chega aí onde devia ter chegado. Nós ainda temos alguma poliomielite nos nossos hospitais. Já não temos razões. Principalmente patologias preveníveis por vacina, não temos razões de o ter. Mas, infelizmente, a vacina não chega em quase toda a parte do nosso território. E por isso, precisamos investir na saúde preventiva, na saúde primária. E é por aí que vamos melhorar, de certeza absoluta, a condição da saúde do nosso povo.
Muito bem. Olha, eu já tenho aqui também mais um ouvinte em linha, mas vou passar primeiro aqui ao Amâncio Miguel para o Facebook, né?
Ora bem, João, vou fazer o resumo de alguns comentários que fazem. O Walter Almeida diz que a saúde está mal em Angola e sublinha, mesmo sem entrar. Será que sem entrar para o hospital? Será que sem entrar para o sistema? É o comentário do Walter Almeida.
Sim.
E também temos o comentário do Kiangala Neves, que diz que o ministério-chave do país é o mais ignorado. E ele diz ainda, então o governo quer acabar com o povo genuíno de Angola? É uma pergunta que ele coloca aqui para o ar. E também temos novamente a Albertina Manuel, que diz que É impressionante como hospitais de Angola não existem médicos de plantão, os médicos de piquete, em alguns países, sim, dependendo do português que usam. Esta é uma preocupação da Albertina Manuel, que faz crítica ao sistema de saúde. Creio que também, João, o doutor Manuel poderá explicar, tem a ver mesmo com a falta de médicos no geral.
Claro. Doutor, não sei se quer abordar esta questão da falta de... A gente chama-lhe piquete, não sei como é que vocês chamam aí em Angola.
É plantão.
Plantão.
Não, existe um déficit real em alguns hospitais. Alguns até não têm médicos, isso é um facto.
Claro.
E nossos em que têm médicos, existe uma exiguidade durante o banco de urgência. E por isso mesmo é que o sindicato, no seu primeiro ponto do caderno reivindicativo, apela à necessidade do recrutamento de médicos que estão desempregados para que possamos melhorar a qualidade, na verdade, o número de médicos nos nossos bancos de urgência e, dessa forma, diminuirmos, então, a morte e mortalidade que existem nos nossos hospitais. Grande parte das mortes no banco de urgência dos nossos hospitais deve-se, essencialmente, pelo facto de não termos um número de médicos para colmatar o volume de doentes, tendo em conta o volume de doentes que ocorrem em nossos hospitais. Para além de que, como disse há bem pouco tempo, também a exiguidade material existente nos nossos hospitais. Estes dois elementos, exiguidade material, bem como a falta de médico nos bancos de urgência no hospital, estão na base do elevado índice de mortalidade nos nossos bancos de urgência. E por isso mesmo aqui, o sindicato, no seu caderno reivindicativo, fala do enquadramento de médicos, bem como da melhoria em melhorar os nossos bancos de urgências, os nossos hospitais, com materiais que podem jogar um papel importante para diminuirmos o elevado índice de mortalidade no nosso país.
Muito bem. Então eu agora olho, tenho aqui um ouvinte em Cabinda, que é o ouvinte José Capoço. Senhor Capoço, está-me a ouvir? Senhor Capoço? Não. Não, caiu a chamada. Olha, doutor, eu agora vou-lhe fazer uma pergunta sobre a greve programada para amanhã, para amanhã não, para segunda-feira. Só para o doutor esclarecer aos ouvintes que nos estão a ouvir e que possam estar, vá lá, um pouco alarmados ou preocupados, se houver uma urgência por parte de um dos ouvintes, esperemos que não, mas se houver um caso de urgência, esses ouvintes devem, de qualquer maneira, deslocar-se ao hospital, é?
Sim, senhora, a nossa greve não é total, é uma greve parcial. Os Sim. bancos de urgência vão funcionar, as unidades de cuidados intensivos também vão funcionar, os serviços de radioquimioterapia vão funcionar, serviços de imunologia, naqueles hospitais em que os médicos são os responsáveis da farmácia também terão que ir para acudir eventuais situações relacionadas com medicamento. Por isso, está salvaguardado isso. As equipes de banco de urgência foram reforçadas, ou serão reforçadas, para combater, então, o volume de doentes que eventualmente poderão ocorrer aos nossos bancos de urgência. Está salvaguardado isso. Nós não e nem nunca poderemos fazer uma greve total.
Muito bem. Muito bem. Amâncio, não sei se já há mais comentários.
Tenho mais um comentário e pergunto ao mesmo tempo, que é do Nunda Sabonete, que está em Cubal, Benguela. Ele diz que o sistema de saúde em Angola não funciona porque o governo não está interessado no povo e, quanto à saúde em geral, enquanto não houver saneamento básico, teremos problemas e temos que atacar estes problemas. Caso não terá efeito nenhum investimento. Essa é a colocação do Nunda Sabonete em Cubal, em Benguela.
Muito bem. Então eu vou já para este ouvinte também. Olha, outro ouvinte de Nhareia. Parece que hoje temos muitos ouvintes do Bié. É o ouvinte Celestino Nfuka Mayamba. Senhor Mayamba, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvi-lo, sim.
Muito bem, senhor Mayamba. Faça favor, não sei se tem uma pergunta para o nosso convidado ou um comentário sobre o sistema de saúde aí na sua zona, em Areia, faça favor.
Sim, muitas questões já foram ultrapassadas. Eu apenas vou fazer
uma questão e se calhar um comentário.
Sim.
A questão que se impõe é a seguinte. Nós vimos que, eu acho que o senhor faz parte dos bastonários da Ordem dos Médicos. Tivemos aqui um senhor chamado Cotingo, um humorista angolano que fez, tinha feito acidente, depois passou nos serviços médicos de Angola e posteriormente foi transferido para Portugal. Será que o nosso país não tinha capacidade para responder àquela demanda, àquela situação que o humorista atravessava para ser transferido para Portugal? Esta é a questão que eu tive e são muitas que já foram ultrapassadas e agradeço pelo direito e
desejo
a continuação de uma boa noite.
Muito bem. Senhor Mayamba, doutora, não sei, doentes que são transferidos para o estrangeiro, você deve saber como é que isto funciona, eu não faço a mínima ideia.
Bom, em relação à primeira questão, eu quero dizer o seguinte, não é bem que o governo angolano não está muito interessado na resolução dos problemas da saúde.
Sim.
Deixa realçar que durante esse período foram construídos muitos hospitais. Houve um processo de formação médica em Angola. Nós tínhamos uma única faculdade de medicina. Hoje devemos ter 5 ou 6 faculdades de medicina. Eu acho que existe um certo interesse na resolução dos problemas de Angola. O problema que se passa é que me parece não haver um projeto devidamente estruturado para resolvermos muitas situações do nosso país. Não é bem que o governo também não esteja interessado. Nós estaríamos a ser justos se abordássemos a situação nesse prisma. Foram construídos muitos hospitais que estão muito equipados. O grande problema é que, depois de se construir esses hospitais, acontece, porém, que não colocaram médicos lá. E por que é que não tem médicos? Porque o governo não tem dinheiro. Por que é que o governo não tem dinheiro? Vocês já sabem que muitas das verbas, é verdade, foram desviadas. E isso, de uma ou de outra forma, influencia negativamente para que possamos ter o atual sistema de saúde que vive Angola. De qualquer forma, quero acreditar que existe um grande esforço por parte do governo de Angola no sentido de melhorar. Mas precisamos ter um plano devidamente estruturado para que se melhore. E o sindicato vai trabalhar, está interessado em trabalhar com o governo na perspectiva de ajudar a comatar com algumas situações que ainda afligem a saúde em Angola. Em relação à segunda questão, que está relacionada com o humorista Coutinho, de certeza que foi para Portugal porque existe em Angola um déficit de especialistas em determinadas áreas. E quando existe, também não temos, do ponto de vista técnico, estrutura para que possamos, como é que eu posso explicar, para que possamos atender a determinadas patologias com determinada especificidade. Foi eventualmente o caso desse humorista e dessa forma teve que ir para Portugal, onde tem médicos mais especializados com práticas eventualmente em relação àquilo que era a especificidade da patologia que esse humorista tinha.
Muito
o que
bem.
Se passa aqui, que quando vamos para o estrangeiro é porque, do ponto de vista técnico, muitos de nós, o país, não consegue responder e por isso muitos, de nós, muitos vão para fora fazer tratamento. Né?
Sim. E isso é feito, só por curiosidade minha, isso é feito à custa do próprio paciente, ou não?
A maior parte das vezes, sim.
Sim,
a maior parte das vezes sim. A maior parte das vezes o paciente vai juntar o seu dinheiro e vai para hospitais em que as condições técnicas são das melhores. Outras, o Estado que costuma custear por intermédio da junta médica, não é? Por intermédio da junta médica que o Estado custia. Também tem tido situações dessa natureza.
Muito bem. Olha, eu vou ali perguntar, vou aqui ao Amâncio Miguel, ele
Tenho uma pergunta que acaba mesmo de chegar e está ligado também à questão do orçamento, que é o Dumbash Alexandre, que diz que gostaria de saber qual é a parcela no orçamento de Estado angolano dedicado à saúde, já que, segundo o argumento dele, o setor de saúde é fundamental em qualquer parte do mundo. Quero ouvir o comentário do Dr. Manuel.
Doutor, esta pergunta é interessante porque você, como sabe, o orçamento tem estado em discussão e eu, infelizmente, não tive acesso aos detalhes, mas vi que havia uma categoria chamada de, creio que, questões sociais, uma coisa assim, com 36%. Mas eu não sei precisamente, e eu estava interessado em ver isto antes desse programa, mas não consegui saber, e não sei se você sabe, qual é a percentagem do orçamento que está dedicado à saúde. Você sabe? É a pergunta deste ouvinte, ao fim e ao cabo.
Bom, nos últimos dias tem sido discutido o orçamento para a saúde.
Sim.
Eu não posso, infelizmente, não lhe posso falar com alguma propriedade em qual foi a cota para a saúde.
Sim.
Não lhe posso falar com essa propriedade por uma questão muito simples. Porque durante esse período eu estive muito envolvido na atividade sindical.
Claro,
estive
claro.
Muito envolvido na mobilização, na mobilização, e não tive acesso, de uma forma geral, o volume, o valor que foi dado à saúde. De qualquer forma, as informações que tive de colegas que tiveram acesso é que não foi, como é que o orçamento para a saúde ainda é deficiente. E nós estamos a conversar com o Ministério da Saúde em função da exiguidade material, em função do número de médicos que, na nossa perspectiva, devem entrar na função pública este ano. Vamos apresentar um memorando conjunto. Isso já tivemos a oportunidade de conversar com o secretário de Estado para os hospitais. Vamos ver a possibilidade de apresentarmos um memorando conjunto, onde vamos apresentar os principais problemas da saúde em Angola e, dessa forma, influenciar com esse memorando para que aumentem a cota para a saúde em Angola.
Muito bem. Esperemos que seja, algo de bom. Mas parece que vai haver...
Deixa-me lhe dizer que ontem mesmo, né, tive a oportunidade de conversar com o secretário de Estado para a Saúde, em que abordámos essa questão, a necessidade de, em conjunto, apresentarmos um memorando para melhorarmos as condições da saúde em Angola. Uhum. Quero acreditar que, a partir de segunda-feira, vamos abordar isso em conjunto, em mesa de negociação, vamos abordar isso com alguma propriedade e, desta forma, vamos elaborar um memorando em que quero acreditar que vai influenciar positivamente para aumentar um bocadinho a verba da saúde em Angola.
Sim, eu também creio que vai subir em relação aos anos anteriores. E já agora, doutor, eu aproveitava para lhe fazer uma pergunta. Você falou que estava aí em contacto com o secretário para a Saúde, secretário de Estado. Eu queria lhe perguntar, na sua opinião, se você considera que há uma mudança de atitude no novo governo, no novo governo do presidente João Lourenço. E eu, quando falo de mudança de atitude, não em relação propriamente à saúde, mas em relação ao facto do diálogo. Se você acha que este governo está mais aberto ao diálogo, e você começou o programa por dizer que eles não responderam às suas cartas, mas o que é que você acha?
Bom, quero acreditar que sim. Nesse aspecto é positiva. Existe uma abertura, para o diálogo. Infelizmente, nós também questionamos o porquê que o nosso caderno representativo não teve resposta no tempo que nós achávamos que podia ter resposta. De qualquer forma, existe. Eu tive a oportunidade, enquanto líder sindical, tive a oportunidade de ser convidado para um encontro em que o vice-presidente da República esteve com os representantes sindicais, bem como outras organizações. Tive oportunidade. Tive também a oportunidade de ter a ministra da Saúde de Angola. Infelizmente, todos os encontros que tivemos não fomos bem sucedidos em relação aos pontos importantes do nosso caderno reivindicativo, mas ela teve a iniciativa de convocar-nos para conversar, mas não abordamos questões específicas do caderno reivindicativo. Mas existe uma abertura e quero acreditar que muita coisa vai mudar. Nós temos um presidente, na minha perspectiva, com uma outra mentalidade. É, um presidente pró-diálogo, principalmente com os sindicatos, bem com outras organizações. E esta abertura, sim, senhora. Tem sido positivo.
Muito bem. Olha, eu tenho a impressão que tenho tempo para mais um ouvinte. É o ouvinte Lengo Bubi. Senhor Bubi, está-me a ouvir?
Sim, sim, estou a ouvir.
Muito bem. Onde é que você está, senhor Bubi? Desculpe, eu não sei onde é que você está, não consigo ver aqui.
Olha, estou a caminhar para a Cuca.
Está em Luanda?
Aqui nas mirações da Cuca.
Sim, muito bem. Então faça favor. Diga, não sei se tem uma pergunta.
Sim, sim, a pergunta consiste do que aconteceu quase há alguns dias, há dois ou três dias atrás, da menina que foi contaminada pelo HIV.
Ah.
Então eu queria saber o que é que o sindicato pensa nesses médicos que estiveram em serviço nesse dia.
Muito bem.
Porque isso não... Isso é que eu queria saber. O que é que eles pensam nisso?
Muito bem. Era o senhor Lengo Bubi. Doutor, eu não sei se você está a par desta notícia, eu só soube dela pela nossa revista de imprensa, mas não sei se você está a par do que é que se passou e se quer comentar.
Bom, em relação a isso, devo dizer que esta não é uma questão médica. O médico em Angola não faz transfusões de sangue.
Uhum.
O médico solicita uma transfusão quando o doente tem anemia, quando o doente tem uma hemoglobina baixa. As transfusões de sangue nunca serão de responsabilidade médica. O médico apenas pede, né, quando estamos diante de uma situação em que o doente precisa de sangue, o médico medica o sangue. Agora, sim, o que é que aconteceu? Eu não posso explicar com muita propriedade. A única coisa que sei em relação a isso é que tivemos uma criança que foi contaminada. Deixa-me lhe dizer que o Centro Nacional de Sangue está equipado com meios altamente sofisticados para o diagnóstico. O sangue em Angola é tipado.
Sim.
Antes mesmo de ser medicado alguém, antes de se instituir sangue a alguém. E muito antes, e mesmo depois, quando se quer aplicar o sangue à criança, ainda se investiga se o sangue está contaminado por determinado vírus ou qualquer coisa assim parecida. Eu não lhe posso dizer o que é que aconteceu em relação a isso, não tenho informações em relação a isso. Mas sei também que o procedimento que está a ser feito a esta criança é o procedimento que se faz em qualquer parte do mundo quando estamos diante dessa situação. E a literatura diz que as crianças, ou melhor, quando uma pessoa está nessa situação, a probabilidade da criança ser seronegativa é muito grande. Também dizer que essa criança não é seropositiva ainda. Não é porque o sangue foi colocado há bem pouco tempo, então ainda não se tem provas se essa criança é seropositiva ou não. Começou-se com um coquetel de retrovirais e tudo indica que aquilo que a literatura diz, quero acreditar e vamos pedir a Deus que tudo corra bem com essa criança. Neste momento, essa criança não é seropositiva, não foi ainda, foi
muito bem, doutor,
um sangue.
Isso é boa notícia.
De um ser positivo, mas essa criança, pronto, ainda não é ser positivo.
Obrigado. Doutor, olha, estamos a chegar ao fim. Eu quero lhe agradecer imenso ter vindo aqui participar no nosso programa. Foi muito elucidativo sobre os problemas de saúde em Angola, também para os nossos ouvintes. E eu quero lhe desejar boa sorte e só lhe posso desejar uma coisa: melhorias em todo o sistema de saúde e para as suas condições de trabalho. Muito, muito obrigado e quero também agradecer aos ouvintes que participaram pelo telefone, pelo Facebook, pelo WhatsApp. Não se esqueçam, têm que sempre que mandar o número se quiserem participar pelo telefone. Não basta só mandar uma vez. E, portanto, à sexta-feira, não se esqueça, é dia do Angola Fala Só. E muito obrigado ao Dr. Adriano Manuel, do Sindicato dos Médicos. E até à próxima sexta-feira, dia do Angola Fala Só.